Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos.
Amém.
Aleluia. Você pode declarar comigo? Declarar a palavra de Deus faz uma diferença enorme na sua vida. Amém? Então declara comigo. Diga, o meu Deus,
é bom.
E o seu amor,
dura para
sempre.
Diga,
o meu Deus,
é poderoso.
E o seu amor,
dura
para sempre.
Diga,
o meu Deus,
é gracioso.
E o seu amor
dura
para sempre.
Diga,
o meu Deus
é o meu Pai.
E o seu amor
dura
para sempre.
Amém,
irmãos.
É bom
você sempre entender
que Deus
é o que é
e que
o seu amor
dura
para sempre.
Se você crer
nisso,
vai ver
o amor dele
se manifestando
na sua vida por causa
da sua fé.
Amém?
Aleluia.
Eu queria cantar,
mas não vou cantar,
não.
Obrigado.
Eu canto
bem, eu sei
que vocês sabem
disso.
Eu só
estou dando oportunidade
para as pessoas que estão aqui
em cima, porque
na verdade,
eles
precisam, né?
Não sei
porque o Ricardo está
rindo tanto ali.
Aleluia.
Sabe,
irmãos, a
palavra de
Deus,
ela
está sempre
nos levando,
quer nos levar
sempre ao nível
em que Deus
nos criou
para estar.
Encontramos
na Bíblia
um monte
de referências
levando-nos
para o lugar
da vontade
de Deus. Por exemplo,
uma delas, eu vejo
que é uma das
mais importantes,
temos que ler
sempre a Bíblia e
entender quando
Deus fala sobre isso.
Ele diz lá
em Provérbios
que de tudo
que deve guardar,
o que devemos guardar
é o nosso
coração,
porque dele
procedem
as saídas da
vida.
Talvez não
entendamos
a profundidade
desta
verdade
ou desta
orientação divina,
desse
mandamento divino.
Guardar
o nosso coração.
O que seria
isto, né?
Além do que
pensamos e sabemos,
o que seria
guardar o
nosso coração?
Então
isto para
Deus é
fundamental.
Porque a
partir dele
nós vivemos.
A partir
dele
nós
acabamos
existindo.
Ou a partir
dele
nós agimos,
a partir
dele nós fazemos
as coisas,
nós
falamos
as coisas
e nós
simplesmente fazemos
as coisas acontecerem.
Então é
importante mais que você
aprenda, ou que
nós aprendamos aqui,
o que
é
guardar
o nosso coração.
Amém?
Eu quero
começar com uma
leitura com você,
lá
em
Lucas
7,
eu vou ler
a partir do versículo 1,
Lucas 7,
a partir do versículo 1,
quem
abriu diz amém,
por favor,
amém.
E tendo
Jesus concluído
todas as suas palavras
dirigidas
ao povo, entrou
em Cafarnaum,
e
um servo de um
centurião,
a quem este
muito estimava,
estava
doente,
quase à
morte.
Quando o
centurião
ouviu falar
a respeito de
Jesus,
enviou-lhe
alguns anciões
dos judeus,
pedindo-lhe que
viesse curar
o seu servo.
Estes,
aproximando-se de
Jesus,
lhe pediram
com insistência:
ele
merece sua
ajuda,
porque é amigo
do nosso povo,
e ele
mesmo construiu
nossa sinagoga.
Então
Jesus foi com
eles.
Quando Jesus
estava perto da
casa, o
centurião
enviou-lhes
alguns
amigos,
dizendo:
Senhor,
não se incomode,
porque não sou
digno de recebê-lo
em minha casa.
Por isso
não me julguei
digno de ir
falar pessoalmente
com o Senhor.
Porém,
diga uma
palavra e o meu
servo será
curado.
Porque eu também
sou homem
sujeito à
autoridade,
tenho soldados
às minhas
ordens, digo
a este: vá,
e ele vai,
e ao outro:
venha, e
ele vem.
E
o meu servo:
faça isso,
ele faz.
Ao ouvir essas
palavras,
Jesus ficou admirado
com aquele homem.
Voltando-se
para o povo
que o acompanhava,
disse: eu lhes
digo
que nem mesmo
em Israel
encontrei
fé
como esta.
Agora,
eu quero
lembrar, você já viu aqui,
esse homem
aqui não era judeu,
ele era um
centurião romano.
E
ele
conhecia,
ele mostrou que
conhecia os aspectos
de autoridade.
Agora,
ele
fez
uma afirmação
para Jesus,
muito,
mas muito
interessante. Ele
disse:
Eu não preciso, ele mandou alguns servos lá, avisaram Jesus que ele vinha vindo, ele estava perto de chegar na casa, você viu aqui, não é? Mas antes que chegasse, ela disse que percebeu, vindo, que ele estava vindo, enviou lá então um servo, falou, não sou digno que venha da minha casa, mas diga uma palavra, e meu servo vai sair lá. E a comparação que ele deu foi com relação aos servos dele. Porque quando ele disse que eu tenho servos à minha disposição, ele tinha tantos servos que trabalhavam em sua casa, possivelmente também soldados à sua disposição. Mas ele citou isto, ele falou, tenho servos à minha disposição, digo a ele, um vai, vem, ele vem. E ele disse, envia uma única palavra ou uma palavra sua e meu servo vai estar lá. O que estava dizendo é que as palavras de Jesus eram como eram os seus servos. Era uma palavra que servia a Jesus, amém? Ela saía como um servo dele. Ela saía para realizar a vontade dele. Assim que ele dava a ordem, a palavra, como um servo, sairia e iria atingir o objetivo, que era, no caso ali, curar o servo dele. E isso, meu irmão, isso é uma revelação, embora para nós é uma revelação, para Jesus era uma coisa simples, ele sabia disso, ele conhecia tudo isso. Agora, ele não tinha tido nem em Israel, ele andava com pessoas, ele tinha lá os seus discípulos, que estavam com ele, e nenhum dos discípulos foram tão ousados assim para falar a mesma coisa, para pensar a mesma coisa ou para crer do mesmo jeito. Mas aquele homem, ele falou isto, ele tratou a palavra de Deus como um servo dele. Ele sabia que a palavra, ao ser enviada, ela como um servo obedeceria e ela faria o que ele disse para fazer, no caso ali curaria o seu servo. Agora, os judeus, embora não falassem isto, mesmo seus próprios discípulos também não dissessem isto, esse texto já era conhecido, nós sabemos onde é que ele está, ele já era conhecido dos judeus. Deus, ele disse como ele faz as coisas, e a maneira de como a sua palavra trabalha a seu favor. Ele disse lá, em Isaías 55, versículo 10, Isaías 55, 10, do 10 ao 11, assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, ele já sabia, ou o judeu deveria saber, que Deus envia a sua palavra, ele a envia, ele faz com que ela vá para algum lugar, ela chega a algum lugar e ela realiza alguma coisa. A palavra de Deus, ela tem o poder de realização das coisas. Quando você entende isso, o princípio de entender que ela é um servo de Deus, ela não é o nosso servo, mas ela é servo de Deus, e é a palavra de Deus na nossa boca, amém? A palavra de Deus é a palavra dele em nossa boca, e nós não podemos dizer que Deus é o nosso servo, não, ele é o dono da palavra, a palavra sai da boca dele, e a palavra realiza, ele liberou a sua palavra para que pudesse tê-la também. Aquele homem, ele tinha essa consciência clara, ele tinha consciência de que a palavra era, no caso de Jesus, o servo dele. Ele podia enviá-la, e ela iria, e ela faria o trabalho. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, porque a nossa vida, a vida de um cristão, ela depende de entender o processo por onde as coisas acontecem sempre. E se entendermos isso, vamos colocá-la para trabalhar para nós. Amém? Deus liberou a palavra dele para trabalhar para nós. Ele liberou a palavra dele para nos servir. Mas se nós não pensarmos como ele, e se de fato nós não entendemos como ele entende, e nem como aquele centurião romano, vamos parecer com os discípulos, por exemplo, que embora tivessem essa informação no Velho Testamento, né, ou no testamento que eles tinham naquela época, eles não a usavam, porque simplesmente talvez não entendessem, talvez não compreendessem que poderiam também usar a palavra, e até aquele momento difícil entender sobre isso mesmo, porque Jesus não havia dado ainda uma liberdade para usarmos a palavra como ele usava. Mas aquele homem, de alguma maneira, sabia como Jesus poderia usá-la, além de como ele vinha usando. Porque ele tinha que chegar até os lugares, ele já acreditava que as pessoas queriam que ele chegasse até lá, e que ele impusesse as mãos sobre elas. Ele mesmo curou algumas pessoas, ou manifestou algum tipo de resposta, não é, falando, ele fez isso. Quando aquele homem queria ser curado, ele falou, se quiser, pode me curar, eu quero ser limpo. E ele ficou limpo. Então ele apenas disse a palavra e ele ficou limpo. Então a palavra também foi usada por ele, mas aquele centurião, ele sabia o princípio do envio da palavra. Ele sabia o principal de tudo, que a palavra estava para realizar coisas, fazer coisas acontecerem, e que ela era servo dele. A palavra, ela é algo, ela é um instrumento de Deus, não é um dos instrumentos de Deus, ela é o instrumento de Deus para a realização de coisas. Você não vai entender a palavra como uma das formas, um dos meios, uma das maneiras, não. Ela é o poder de Deus, é o evangelho sendo pregado, é a palavra sendo falada. A Bíblia fala que Deus criou as coisas fazendo isso. E ele entendeu esse processo de servir. Amém? Agora, Deus também fala isso em outros textos. Ele fala, por exemplo, aqui, Davi fazendo menção do poder da palavra de Deus, ele diz assim, em Salmos 107, versículo 19, ele vai dizer: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os ouviu nas suas tribulações, enviou-lhes sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que lhes era mortal. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. Ele enviou o quê? Para curar as pessoas. A sua palavra. Ele não enviou alguma coisa, um soldado, ou simplesmente Deus os curou. Ele enviou a sua palavra. O que é isso? Ele disse: sejam curados, ou alguma coisa assim, sejam livres. Então eles foram livres. Ele enviou a sua palavra e a sua palavra cumpriu. Sabe, quando aquele homem, aquele centurião romano, pôde perceber isso, pôde entender esse processo, e imediatamente destacou-se no coração de Jesus, ou ele ficou alegre no seu coração, porque alguém creu de uma maneira espetacular. Não era uma maneira que Jesus não conhecia, mas era uma maneira pela qual ninguém ainda tinha sido ousado o suficiente para falar com Jesus sobre isso. Jesus estava chegando perto da casa, ele estava próximo, não sei se um quilômetro, eu não sei se menos do que isto. Então era mais fácil esperá-lo chegar lá, né? Ele mesmo estava indo. Ele julgou que ele não fosse digno. E Jesus, quando ficou sabendo, ele poderia ter dito, nós imaginaríamos: não, eu estou aqui perto, ele não se acha digno, mas eu vou lá, né? Eu vou mostrar para ele que não tem nenhum problema com isso, eu vou lá de qualquer maneira e orar pelo seu servo, vou levantá-lo daquele lugar. Não, ele se alegrou com aquilo, e de onde estava, 1 quilômetro, 500 metros, eu não sei, ele disse: ok, como ele quer, ele seja feito. Pegou e seguiu o seu caminho, foi embora, e nem foi até a casa dele, mas ficou muito alegre com aquele centurião romano. E falou: nem em Israel, nem entre os judeus, nem em Israel, eu vi fé como essa. Eu gosto da expressão fé como essa. Não está falando de uma fé igual a essa. Fé como esta. Amém? Isso mostra que a fé, ela tem as suas formas de alcance. Amém? Formas de alcance. Se Deus está dizendo que você pode realmente crer em uma palavra, você pode crer. Se você pode andar nessa palavra, você pode andar. Se você pode confessar, você pode confessar. Então você precisa apenas saber como usá-la, para que ela possa lhe favorecer naquilo que é preciso. Em Romanos 10, 8, nós conhecemos esse texto, na verdade é um dos textos que nós mais lemos aqui, porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, ou é, esta é a palavra da fé que pregamos, na tua boca e no teu coração. Em Jeremias, no capítulo 23 e 29, diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha? Então ele está dizendo: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiúça a penha? Deus está dizendo que esta é a palavra dele, a palavra dele faz essas coisas. Ela é fogo, ela quebra muitas coisas. Agora, em João capítulo 15, versículo 7, ele vai dizer: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Eu sei que a palavra de Deus é um servo. Eu sei que a palavra de Deus é um servo dele, e ele colocou em nós, e colocou em nossa boca para que eu pudesse usá-la para o meu benefício. Mas aqui diz que, em João, ele vai começando a explicar alguma coisa que precisamos entender. E precisamos compreender. Eu sei que o texto que nós lemos aqui, ou pelo menos que eu fiz referência dele no início, de Provérbios, fala sobre a forma e a maneira pela qual as palavras podem serem preenchidas. Talvez você não saiba, mas dizer coisas é muito fácil, né? A sua boca pode abrir agora e dizer qualquer palavra. Mas aqui diz: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Sabe, aqui tem já uma instrução sobre como a palavra deve estar, e antes eu tenho que estar nele. Como é que é estar nele? Então, em Provérbios, eu quero que você... vai voltar aqui em cima, você vai ler comigo. Provérbios 4, 20. Diz: meu filho, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Eu quero frisar aqui o que está dizendo: meu filho, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração. Falando de armamento, quem já ouviu falar que usamos muito, até para outras coisas, esse termo, bala na agulha. Quem sabe o que significa isso? Bala na agulha é quando você tem, acho que um revólver, né? E acho que a agulha é aquele negócio que gira, quem é profissional aqui me ajuda aqui. É isso, né? Agulha. Então, se você tem bala na agulha, você pode disparar. Vamos dizer que a nossa boca seria o cano do revólver, né? E nosso coração, talvez, a agulha. Então, é necessário que tenha bala na agulha para sair um revólver. Então, fala: guarda no mais íntimo do teu coração. Talvez a questão principal é esta: guardar a palavra no coração não é tão simples quanto parece. Está comigo, meu querido? Ela não é, amém ou não?
Amém.
Não é tão simples quanto parece. Se fosse tão simples quanto parece, todos nós estaríamos com o coração cheio da palavra e estaríamos cheios de bala na agulha, pronto para falar e a palavra sair. Mas guardar a palavra no coração, como diz aqui o texto, um dos textos que falam sobre isso, fala sobre ouvir com atenção e colocar no lugar mais íntimo do coração. Em outro texto diz que habite em nós ricamente a palavra de Deus, um reservatório de bala, ou um reservatório da onde as palavras sairão. Porque qualquer um de nós podemos falar coisas. Sabe quando você fala aquelas coisas, quando surge um problema, quando surge uma situação difícil, a primeira coisa que você disse naquele momento, a primeira coisa que você fala, são o tipo de munição que está no seu coração. Aquilo que é o que sai do seu coração. Quando você ouve alguma coisa de pronto, de imediato, de repente, aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, é o que está lá dentro. Não é quando você está tranquilo, ou quando alguma coisa acontece, você resolve falar alguma coisa, começa a citar a Bíblia, ou citar textos bíblicos para isto, e você pensa, e você nem pensa, mas você vai tentando, vai falando, mas lá no íntimo você não está acreditando muito que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque essas balas não estão na agulha, amém? Elas não estão preenchendo o lugar, elas não estão no mais íntimo do seu coração, elas não estão ali, na verdade, preenchendo ou no reservatório de bala, para quando você falar, quando vier a situação e você dizer, então aquilo acontecer. Então Deus está dizendo para nós que é preciso que nós, em todo o tempo, agora, por exemplo, você não está vivendo nada. Brigham fala uma frase, estou falando, supostamente, você não está vivendo nenhum problema, né? Não está vivendo uma situação difícil agora. Mas Brigham fala uma frase que ela tem muito a ver com isso. Ele diz: se você vai depender da oração em tempos difíceis, você tem que ser uma pessoa de oração antes que esses tempos cheguem. Amém, irmãos? Ou seja, se você vai depender da palavra em tempo difícil, você tem que trabalhar na palavra, no seu coração, antes que esses tempos cheguem. Você não vai trabalhar na sua palavra quando o tempo chegar. Você não vai tentar colocar a palavra no seu coração quando o tempo chegar, porque você não vai conseguir fazer isso tão rápido. Não é assim que se faz. Você precisa estar o tempo todo trabalhando para que seu coração expulse isso. Nós temos, por exemplo, a parábola do semeador ou dos solos, que mostra como é difícil alguém manter uma palavra no coração. Há três tipos de solos: as preocupações, né, as riquezas, né, a tristeza, né, o solo pequeno recebe com alegria, mas logo, né, as coisas da vida aparecem, as dificuldades já esquece, a palavra sai de lá. Então a palavra, ela não fica lá, ela não passa às vezes mais do que um dia, dois dias, às vezes alguns minutos só, quando se ouve e depois ela some. Você entende? Mas a Bíblia fala que aquela última pessoa que foi capaz de guardar a palavra no seu coração, a palavra ficou, ela não foi roubada, essa produziu. Amém, irmãos? Por quê? Porque o coração guardou, ele ficou com ela, ele estava lá dentro. É lógico que ele não ficou no coração e ela simplesmente ficou ali, ele não fez mais nada. Não, a boca pôde falar, crie, por isso falei. Crie, por isso falei. O processo do coração tem a ver justamente com o fato de você trabalhar diligentemente você mesmo, a terra, as circunstâncias, as situações em que vem, que proíbem a palavra de ficar no seu coração. Ela não pode ser roubada. Se você não se lembra dela, se você pensar agora e não se lembrar de uma palavra de Deus a seu respeito, se você não conseguir se lembrar de uma palavra de Deus que mude uma situação em que você está vivendo, se você não se lembrar dela rapidamente, então provavelmente você não a tem no coração. Amém? Quando nós temos no coração, ela está enraizada aqui. Fácil você lembrar, você está andando e você fala sobre isso. Uma das coisas que eu falo na minha vida, que eu tive que falar muitas vezes, e falo ainda hoje, com relação a muitas coisas que Deus diz em sua palavra e que eu posso confrontar comigo mesmo, são coisas que diz respeito à minha personalidade. Por exemplo, eu não tenho uma personalidade que é minha. Não confunda, eu já ouvi mensagens, já ouvi pregações, dizendo, não, essa é a minha personalidade. Não, eu não tenho personalidade, eu crio uma personalidade conforme a palavra de Deus. Então eu não sou como, porque eu nasci desse jeito, eu nasci dessa forma, não. E até mesmo quando nós trazemos algum tipo de ensino, ou algum tipo de instrução errada dos pais, ou algum tipo de sentimento, ou emoção errada, negativa em nosso coração, então não temos aquela, não nos vemos como deveríamos ver, e quando Deus fala alguma coisa sobre nós, então nós não enxergamos o que Ele está enxergando, então nós não pensamos como Ele, mas eu devo usar a palavra de Deus sobre mim, e dizer, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Meu irmão, quando eu confessava sobre mim as verdades da palavra de Deus, não era no mesmo dia, não é às vezes nem era no mesmo mês, mas eu estava trabalhando no meu coração, eu estava enchendo o meu coração com aquelas palavras, e quando eu enchi, quando elas estavam ali, eu comecei a falar agora com bala na agulha, ela saía e produzia transformação em mim. Lá em Tiago fala sobre isso, ele fala que a língua ou as palavras, elas estão postas entre os membros do corpo, e elas inflamam a natureza de alguém, elas inflamam o curso da natureza das pessoas, o curso. Aonde você está indo, aonde você vai chegar, tem a ver com aquilo que você está no coração falando com a sua boca. A bala na agulha que você tem deve estar lá. Amém, meu irmão? Esse é um trabalho. Se não existe um trabalho, se alguém eventualmente não está fazendo alguma coisa, não está lendo a Bíblia, não está procurando coisas, por exemplo, que diz respeito à nova pessoa, à nova criatura, ou que Deus fala sobre nós, sobre como mudar a situação, como não ficar preocupado, como não ficar triste, como não pensar negativamente sobre nós mesmos, se você não lê sobre isso, se você não busca nada sobre isso, provavelmente você também não vai crer nisso. Não vai poder mudar isto. Então é preciso que você leia sobre isso, busque isto, vá fazendo essa pesquisa bíblica sobre quem você é, e comece então a falar. É uma fala, como eu já falei aqui, é uma fala de trazer para o coração, não é uma fala de confissão, não é uma fala inicialmente de fazer as coisas acontecer, não, é uma fala de, vamos dizer assim, encher o reservatório de bala, não é? Você vai falando, eu sou isto, eu sou aquilo, porque a palavra de Deus diz, isso vai cooperar com você. Uma pessoa que eventualmente tem algum problema com o qual ele pensa que não pode lidar, qualquer que seja, ele pensa, eu não posso lidar com isso, é uma coisa difícil para mim. A Bíblia não diz que difícil é uma coisa que deve estar na nossa boca. Jesus, quando foi enfrentar um menino que tinha um espírito sobre ele, jogando ele para um lado, jogando ele para outro, no fogo, muitas vezes em vários lugares, a Bíblia fala que os discípulos tentaram expulsá-lo, mas não conseguiram. O pai do menino estava incrédulo, ele não conseguia crer que alguém poderia fazer aquilo pelo seu filho mais. Jesus chegou e ele perguntou, se tu podes, cura-o. Ele falou, se tu podes. Diferente daquele centurião romano, esse que provavelmente era judeu, porque se não fosse, a Bíblia teria dito, ele ficou com dúvida se Jesus podia fazer ou não. Ele falou, se tu podes, tudo é possível que crê. Ele estava não só tentando dizer para aquele homem que tudo era possível, mas que aquele homem deveria acreditar nisto. Ele deveria saber disso em seu coração. Que tudo é possível se você crer. Tudo é possível se você crer. Ou seja, está dizendo que você precisa plantar no seu coração as palavras que vão gerar na sua boca o que gerou na boca daquele centurião romano. Ele estava chegando, não precisa nem vir na minha casa. Diz uma palavra e meu servo vai sarar lá. Amém, irmão? E o servo dele estava paralítico. Diz uma palavra aí e meu servo vai sarar lá. Esse outro homem não disse isso. Ele duvidou até que Jesus poderia curá-lo. Se tu podes. Numa outra situação, um outro homem disse, olha, eu sei que tu podes. Ele só não sabia se ele queria, mas sabia que ele podia. Nesse caso, ele não sabia nem que ele podia fazê-lo. Se tu podes. Se você pode fazer isto, então cura meu filho. Sabe, muitas vezes, não é isso que dizemos, mas pode ser que alguns de nós demonstrem esse mesmo tipo de incredulidade do coração desse homem. Que embora nós dizemos que Deus possa fazer, não acreditamos de fato que será feito. Por algum motivo. Qual é o motivo? Quando você para avaliar, qual o motivo poderia impedir alguém de receber de Deus alguma coisa que ele disse que faria? Se você vai fazer uma barredura, vai fazer ali vai refletir sobre isto, talvez pergunte, talvez você não pare para pensar, mas se parar, talvez pense. Talvez porque ele não quer me atender, talvez eu não mereça. Ninguém diz isso, mas talvez no fundo pense assim. Ou ela reflita com ela mesma, talvez eu não creio. Eu não consigo crer nisto. Ou você vai agir como o centurião romano. Ele já liberou a sua palavra. Eu só preciso agora colocá-la na minha boca. Amém? Mas todos nós fazemos uma reflexão clara, porque não é para não funcionar. Amém, irmãos? Não é para não funcionar. A palavra de Deus não volta para ele vazia, sem realizar aquilo para que foi enviada. Ela não volta vazia, ela não volta sem realizar aquilo, se ela encontrou alguém que está crendo, e alguém está crendo para alguma coisa, ele diz, para aquilo para qual foi enviada. Então se é uma doença, ou é uma circunstância, ou é uma situação, então ela vai reagir àquilo, ela realiza e volta com aquilo feito. Amém, irmãos? Porque é a palavra dele, não é a tua palavra, embora você está dizendo, é a palavra dele na sua boca. Você pode saber que ele deu a você a autoridade para falar a palavra dele e conversar com as coisas, falar com a situação. Ela é a palavra, ela é o servo de Deus na nossa boca. Ou seja, Deus disse, eu posso falar e ela vai acontecer e vai fazer com que as coisas que estão fora do lugar fiquem no lugar. Jesus demonstrou isso em várias situações com relação à palavra: vento, planta. Amém? Ele falava com tudo. E Josué, como você sabe, falou com o sol, falou com a lua. Gente, falar é uma coisa comum, a questão não é falar. Né? A questão é, você pode acompanhar o seu coração com isso? Está cheio da palavra? Está repleto de bala na agulha? O trabalho é esse. O trabalho que temos é para chegar todos os dias, temos um momento especial com a Bíblia. Com a palavra de Deus, um momento especial com ela, onde você vai lê-la, você vai amá-la, você vai desejá-la, você vai honrá-la, você vai reverenciá-la, você vai dar a ela o valor que ela tem. Você entende? Se a Bíblia não tem esse valor para você, então você está simplesmente usando um livro. Mas se ela tem o valor para você, você vai honrá-la, você vai colocar diante de você como uma coisa santa, porque é santa, ela é separada, ela é poderosa, ela pode fazer qualquer coisa, é a palavra de Deus, à minha disposição, liberada para mim e para você. Então, quando você dá esse valor a ela, você começa então a trabalhar para que ela saia de lá e entre no seu coração. Isso nós chamamos de palavra rema. Você tira ela de lá e coloca no seu coração. A boca não precisa de ser trabalhada, porque Jesus falou que aquilo que há em abundância no coração, a boca vai falar. Amém, irmãos? Vamos dizer assim, é uma boca que facilmente vai dar o tiro, porque a bala vai estar na agulha. Não podemos inventar uma palavra no nosso coração quando ela não está lá, mas devemos trabalhar insistentemente para colocá-la lá. O quanto você ama a palavra de Deus, o quanto ela está de fato no seu nível de prioridade diário. O quanto você está interessado por ela mais do que tudo. Você entende? Não é comprar, pastor, eu tenho 15 traduções de Bíblia. Não. Eu nem compro Bíblia com comentário. Com comentário, a pessoa pode comentar tudo errado. Eu disse tudo, não compre. Mas se você quer ler a Bíblia, leia a Bíblia, tenha um ajudador tremendo que é o Espírito Santo, ouça as mensagens, vá lá, confira se está lá, mas vá lendo a Bíblia, deixa aquilo entrar no seu coração, e aquilo vai entrar no seu coração. Ame a Bíblia, se quiser ler de joelho, leia, se quiser ler sentado, leia, mas leia com reverência, com amor e com desejo. Ele diz, inclina os teus ouvidos às minhas palavras. Inclina os teus ouvidos às minhas palavras. Coloque ela no mais íntimo do seu coração. Amém? No mais íntimo. Não longe, mas no mais íntimo do seu coração. É um trabalho que precisamos fazer todos os dias para que Deus possa realizar o que você precisa através da palavra dele na sua boca. Ele não vai falar. Ele não vai dizer nada. Diga as coisas. Amém? Diga as situações. Diga, se você quer qualquer coisa que seja, Deus diz, diga, e você vai ter. Ele diz lá em Marcos, esse é o nosso, o texto do nosso ministério, Marcos 11:23. Se você disser alguma coisa com a sua boca, não duvidando, onde tem bala na agulha, no seu coração, vai acontecer. Amém, irmãos? Diga, o meu trabalho é colocar bala na agulha. Amém, irmãos? É colocar, se não tem bala na agulha, vai ficar falando palavras vazias. Vai disparar, mas não vai sair nada. Amém? Da palavra de Deus não vai sair nada. Mas se você trabalhar para colocar lá, vai sair. Um coração sensível. Quando você lê a Bíblia, a primeira coisa que acontece é o coração começa a ficar sensível ao Espírito Santo, molhado, úmido pela unção. Você começa a sentir sua presença, você começa às vezes, numa leitura, você começa a se emocionar e chorar. Já aconteceu comigo. Sabe, você está lendo a Bíblia, as coisas começam a saltar de lá, você se alegra ao mesmo tempo. E você lê, e você começa a ver que tem muitas revelações, você já estava na sua Bíblia, você não conhecia, parece que não tinha entendido bem, mas agora está saltando para dentro. E você começa a ler mais, e alguma coisa errada que estava no seu coração, sai. Para quem entra agora a palavra de Deus, e quando ela estiver no seu coração, você pode enfrentar qualquer tipo de problema, você vai estar com certeza, meu amado, seguro, porque a palavra que sair da sua boca vai realizar um milagre. Amém, irmãos? Você está pronto para um milagre? Precisa colocar a bala na agulha. Amém, irmãos? Colocar a bala na agulha. Fala para o seu irmão, você precisa colocar a bala na agulha. Senão não dispara. Amém, irmãos? Está comigo ou não? Essa é uma realidade que precisamos prestar muita atenção. Porque você depende disso. Você não pode brincar de ser um cristão. Você não pode brincar que as coisas funcionem ou deem certo. Você não pode contar de que Deus vai responder a sua oração porque Ele te ama. Não é assim que as coisas funcionam. Elas funcionam quando você crê nele. Ele exaltou a fé daquele centurião romano. Dizendo, nunca vi uma fé como esta. Nunca vi. E aquele centurião romano recebeu exatamente o que ele disse. Ele disse, diz uma palavra e meu servo vai sarar lá. O centurião romano participou do processo, dizendo também: diz uma palavra sua, e meu servo vai sarar. Deus já disse as palavras dele. Amém? E você pode experimentar um grande milagre na sua vida, transformando sua vida. O que você acha que não é capaz de fazer? O que você acha que não é capaz de fazer? Comece a trabalhar na sua vida para encher o seu coração dessas verdades. O salmista dizia, no Salmo número 1, ele meditava dia e noite. Amém? Leandro, por favor. Dia e noite. Repita comigo, dia e noite. Ele meditava dia e noite na palavra de Deus. Ele falou que alguém que faz isto será alguém que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem. Está falando de você, de mim. E tudo quando você faz, vai dar certo, vai prosperar. Alguém que medita quanto tempo? Dia e noite. Porque achamos que uma simples leitura vai colocar a palavra no seu coração. Uma simples leitura. Não vai. Mas a meditar dia e noite, repita comigo, dia e noite, vai trazer para você a palavra no coração, para que você possa começar a dizer as coisas. Amém? E não ter, e ter condições de lidar com a pressão, lidar com o medo, lidar com a situação, ou com as dúvidas quando elas querem chegar. Essa é a sua maior batalha. Lidar com as dúvidas, lidar com o que seus olhos estão vendo, lidar com o que seu corpo está sentindo. Com a fala de alguém, um diagnóstico, problema, situação, tempestade. Nós lidamos com tudo isso várias vezes em nossa vida e precisamos saber como corresponder a isso, como ficar firme, como aquela casa que foi edificada naquela rocha. Amém, irmão? Você pode viver uma vida assim, se meditar dia e noite, não leituras pequenas, não leituras, como chamamos aqui, algumas pequenas devocionais. Não. É comida. É comida. É alimento. Amém? Deve haver abundância no seu coração. Você deve amar a palavra mais do que ama a comida física. Porque não é só de pão que o homem vai viver, mas da palavra que sai da boca de Deus para a nossa boca. Amém? Então eu creio que hoje nós, algumas pessoas ou todas, eu creio que todas, vão passar dia e noite com a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Fica lendo. Guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. O mais íntimo do seu coração. Transforme sua personalidade ouvindo o que Deus diz sobre quem é você. E falando, eu sou isto. E diga a palavra. Quando nós falamos aqui de forma mais genérica, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. Isso é uma forma genérica de falar, não produz nada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que, que você é? Eu tenho. O que, que você tem? Você tem que ser detalhista e dizer o que você é, baseado no que a Bíblia fala. E para isso você precisa conhecer sobre você na Bíblia. Amém. Se alguma coisa vai acontecer na sua vida, vai acontecer a partir da sua boca, que é manifesto pela sua fé. Na sua casa, na sua família, para quem é casado, com filhos, não com brigas, não com discussões, não com arrogância, não com medo, mas com a palavra de Deus. Manifeste a palavra. Manifeste a palavra. Deixe a palavra realizar o que Deus quer fazer. Traga paz na sua casa, traga paz na circunstância, traga paz em meio às tempestades que aparecem. Diga o que a palavra diz para você dizer, e aquilo vai se aquietando. Pode ser no mesmo dia, não aconteça, pode ser que no outro também não, mas vai aquietar. Se você está com a palavra no coração, vai dar certo. Então, se você for depender da sua fé nos tempos difíceis, você tem que ter a palavra no seu coração antes desses tempos chegarem. Amém? Aleluia. Diga, eu não sou um perdedor. Diga, eu sou um vencedor. Diga, eu não estou mais andando debaixo do pecado. Diga, eu sou livre. Diga, eu sou santo. Eu sou justo. Diga, eu sou o que o meu Deus me criou para ser. Corajoso, ousado, firme. Diga, eu não sou pessoa de coração dobre. Começa a dizer o que você não é, meu irmão. Começa a dizer o que você é. Amém? Começa a declarar o que a palavra de Deus declara. Diga, eu nunca mais. Diga, eu nunca mais vou ouvir nada que não venha da palavra de Deus. Você precisa ouvir o que vem da palavra de Deus. Diga, eu não sou doente. Diga, eu sou sarado. Essa todo mundo gosta, né? Mas eu sou bom. Eu não sou pobre. Eu sou. Porque o meu Deus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Amém? Em Jesus. Pastor, mas eu declarando isso, se você colocar a bala na agulha, ela não vai voltar sem realizar aquilo para que foi enviado. Amém? É no dia seguinte? Não, vai trabalhando no coração. Amém? Onde você chegou não é onde você vai parar. À medida que você coloca mais palavras no seu coração, mais longe você vai. Amém? Mais longe você vai. Tem uma música que eu não sei se vocês podem cantar. É aquela que fala, sai da tua terra, tenda. Eu sei que está falando de Abraão, mas ele estava numa condição e foi para uma outra. Quando você olha para Abraão, ele era uma pessoa comum, que aparentemente era, quando você vê que Deus falou com ele, pode ser que era um cara. Mas quando você olha para Abraão, ele começa a fazer muitas coisas erradas. Ele começa a entregar a esposa dele para outras pessoas, por medo de morrer. Ele não era um pai da fé. Ainda não. Mas ele seria um pai da fé. Se tornaria um pai da fé. Ele começou apenas ouvindo Deus e acreditando que Deus queria usá-lo e levando ele para algum lugar. Ele obedeceu, fez o que podia fazer e foi andando. Encontrou suas dificuldades e foi vencendo. Encontrou suas limitações e foi tirando elas. Até o dia que chegou aquele dia dos dias, né? O dia do cumprimento, o dia em que Deus firmaria a promessa que fez durante anos com ele. Agora não era mais um Abraão medroso, fraco. Ele era um Abraão agora firme, capaz de fazer qualquer coisa que Deus pedisse para ele. Então Deus pede: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Ele tinha um outro filho, mas para Deus Isaac era o único, que é o filho da promessa. Abraão, a Bíblia diz que ele não falou nada, apenas obedeceu, seguiu, foi e realizou, ia realizar aquilo que Deus mandou. Pegou o cutelo, ia descer o cutelo com seu filho Isaac. Mas Deus disse para ele parar, porque ali Abraão firmou a promessa que Deus tinha para ele, dando a semente que era preciso. Porque fizeste isso. Quer dizer uma coisa para você, meu irmão? Se você está esperando que alguma coisa se cumpra na sua vida, alguma promessa de Deus, ou coisa que você pensa que tem a Deus, você precisa passar por um processo de aprender a andar com Ele debaixo da palavra dEle. Não é lendo de vez em quando, é enchendo ela no seu coração para que a sua vida seja dirigida por ela. É a sua fala, ou na sua fala não sai outra coisa. Então Abraão saiu de uma tenda para uma terra. Ele saiu de um lugar que era nada para uma terra. Ele habitava em tendas, mas ele ganhou uma terra. Ele mesmo não viu aquela propriedade em suas mãos. Ele pisou lá como um peregrino na terra, mas sabia que era dele. Ali ele comprou o túmulo de sua esposa, frisando ali, até hoje está lá o túmulo de Sara. Ele quis pagar por aquele espaço. Ele não dá de graça para ele, falou: não quero, quero pagar por esse espaço. E a terra ficou sendo dele. E hoje é a terra de Israel. Sabe, se você está em alguma tendazinha e que você não consegue sair porque a palavra não está gerando nada no seu coração, não está lá dentro, se você colocar, você vai sair de lá. A tenda pode ser qualquer coisa, pode ser alguma coisa que segura a sua vida em algum lugar, medo, insegurança, dúvida, passado, situações emotivas, emocionais, problemas, doenças, eu não sei, situações do passado também que são irremediáveis, você não pode resolver mais. Mas Deus está dizendo que Ele pode fazer de você uma nova pessoa daqui para adiante. Mas não vai ser com leituras ocasionais, não vai ser com orações de horário de café, horário de almoço, horário de janta. Não, vai ser com intensidade, vai ser dia e noite, amando sua palavra e tudo. Ele vai dizer: você vai sair de uma tenda e vai para uma terra. Você vai ser uma nova pessoa, como Abraão foi. Ele se tornou de uma pessoa simples o pai da fé. Nem o pai de Abraão era um exemplo. Ele era adorador de deuses. Mas Abraão conseguiu ouvir Deus e conseguiu fazer o Evangelho chegar até nós, porque dele veio o descendente. Dele veio Jesus. Sabe quando Jesus fez essa comparação? Um centurião romano e os judeus, embaixo no livro de Marcos, ele faz uma advertência severa, que é para dar um entendimento de quem não entende o que ele está falando. Ele falou: nunca vi nada como isso, nem mesmo em Israel, uma fé como esta. Foi por isso que muitos entrarão no lugar deles, no reino de Deus, e eles não irão para lá. Veja a comparação que ele faz logo depois de ter falado sobre esse texto. Porque não creram enquanto ele diz que outras pessoas de outras nações ocupariam esse lugar. Sabe, Deus está dizendo que é importante que nós conhecemos sua palavra. Não crer nela não é uma coisa boa. Não fazer dela a nossa vida diária não é uma coisa boa. Acreditar que nós somos de forma negativa aquilo que Deus diz que nós não somos é uma coisa ruim. Precisamos entender que quando andamos com Ele ou vivemos o melhor dEle ou vivemos o pior, que é o que Ele não quer, por uma escolha pessoal de não crer nele. Amém, irmãos? Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim. Eu não quero mais ficar naquela terra de eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Não, eu estou num lugar muito bom. Amém? Aleluia. Que você, meu irmão, saia de uma pequena tenda para ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, servindo a Ele com fé, com determinação, com o coração cheio da palavra dEle, amando ela sobre todas as coisas. Amém? Já pega a minha Bíblia. Antes de nós terminarmos, dê a esse livro o valor dos valores. Ame-o. Ame a sua Bíblia. Leia com atenção e com reverência, com amor e dedicação. Separe para ela os seus melhores momentos, os mais, onde você estiver mais descansado. Não separe os melhores momentos para lê-lo. Separe os seus melhores momentos. Para que Deus tenha, de fato, essa é a palavra dele. Deus tenha no seu coração o direito a ocupá-lo completamente. A ocupá-lo totalmente. Esta é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer. Amém? Então coloque ele em lugares separados. Isso não é religiosidade, não. Vamos você dar a ele o valor que ele tem. Coloque em algum lugar separado. Você não vai se ajoelhar diante da Bíblia como um Deus, porque a palavra de Deus é Deus também. Mas dê a ela a reverência que ela tem. Você pode ler até de joelho. Eu tinha um pastor que ele leu ela de joelho todinho. Se quiser fazer isso, pode. Não precisa, mas pode. O tanto que você dê a ela a reverência que ela tem, a importância que ela tem, você vai estar realmente dando a Deus a importância que Ele tem. Porque Deus e sua palavra são a mesma coisa. Amém? Está com a sua Bíblia aí? Pegue ela. Diga, eu amo a palavra de Deus. Diga, tudo que eu preciso está contido nela. Tudo que eu quero para servir a Deus de acordo com a vontade dele está contido nela. Todas as curas e milagres que eu preciso está contido nela. A minha prosperidade está contido nela. A minha vida amorosa está contido nela. Os meus relacionamentos estão contidos nelas. Amém, irmãos? Está tudo nela. A sua vida está aqui dentro, na palavra de Deus. Amém? Então ame-a, como diz o salmista. Medite nela dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Ou seja, faça isso mais vezes que você puder fazer. E a leia com reverência. Quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, eu sempre oro ao Senhor, agradeço por Ele, pela palavra dEle. Senhor, obrigado pelas revelações que vou receber do Senhor. E leio. E eu creio que receberei as revelações em seguida. Amém, irmãos? Então, há uma nova terra para você. Não fique na sua tenda, mas cresça. Amém? Para um grande lugar. Você não vai ser daqui. Se você pegar a palavra de Deus, lê-la, colocar no seu coração, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, como uma árvore. Ele é um exemplo. cujas folhas não caem. E tudo que você fizer vai prosperar. Amém?